Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo e obrigada também à organização por este convite muito importante. Antes de começar, eu gostaria de deixar aqui uma nota que, apesar da minha condição de quadro da ANA S.A., eu estou aqui a título individual, pessoal, portanto, e as opiniões que estou aqui a apresentar só me vinculam a mim, não vinculam a organização, porque não foi essa a condição que me fez a convidar. Portanto, posto isto, vamos começar rapidamente, como nos pedem. Como já foi referido, o tema que me foi proposto como desafio foi falar nas questões já tantas vezes abordadas da capacidade aeroportuária na região de Lisboa. E tudo isto é enquadrado naquilo que também já foi referido, são as novas orientações. Tenho uma estrutura de apresentação organizada em três pontos, um enquadramento, qual ao fim e ao cabo eu vou dar algumas informações que espero que ajudem a compreender melhor o que depois aparece nos pontos seguintes, seguida de uma visão do que eu chamo curto-médio prazo. E aqui vão ver que há uma coincidência com o ponto seguinte, que depois é médio e longo prazo. Isto não é uma gralha, é porque curto prazo, tal como nós o entendemos em incrementos de capacidade aeroportuária, é uma coisa que não existe, não é? Portanto, nós não podemos pensar em ampliar a capacidade do aeroporto e achar que, passado muito pouco tempo, o temos já concretizado. Portanto, há aqui uma sobreposição que é intencional para chamar a atenção a esse aspecto. Portanto, na visão de curto e médio prazo, eu falei de alguns desafios e soluções para acomodar a procura que se continua a perspectivar e todos desejamos que aconteça, não é? Sublinhando que essa deve ser, digamos, que deve ser uma preocupação a associar a essa de acomodar a procura, de oferecer níveis de serviço aceitáveis pela indústria. E aqui é que, eventualmente, se calhar as opiniões podem ser um bocadinho diferentes, porque a indústria aqui, entenda-se, são os grandes clientes dos aeroportos, as companhias aéreas e os passageiros, e, portanto, nós poderemos sempre querer achar que, na mesma capacidade, conseguimos meter mais tráfego, mas, eventualmente, sacrificando os tais níveis de serviço. Na visão médio e longo prazo, como vão ver, são apenas ideias, enfim, do que poderá ser, na minha ótica, uma estratégia de crescimento virada para os serviços, para as infraestruturas e, inclusive, para os desenvolvimentos tecnológicos que hoje estão tão presentes neste setor, como em muitos outros. Começo aqui por vos chamar a atenção para dois aspectos que eu considero importantes. Primeiro, como é que se mede a capacidade aeroportuária? E aqui há por vezes vários equívocos, várias confusões, nós ouvimos e vemos muitas vezes nos jornais, são não sei quantos milhões de passageiros, são, portanto, assim umas dimensões muito genéricas, e, portanto, eu gostaria que nos fixássemos em que, quando falamos de capacidade aeroportuária, é o valor do tráfego que é geralmente processado por unidade de tempo, habitualmente referimos a hora, e que é dimensionado pelo subsistema que tem a menor capacidade. Porque nós estamos sempre limitados ao subsistema com a menor capacidade. Podemos ter muita capacidade de estacionamento e não ter capacidade de pista, ou o inverso. E, portanto, há de ser sempre o sistema mais penalizante que nos vai limitar e que nos vai dar esse número de capacidade. Pois um outro aspecto importante que eu gostaria de chamar a vossa atenção é que os aeroportos já não são hoje, já não são há bastante tempo, apenas fornecedores de infraestruturas. Houve uma evolução significativa do conceito de aeroporto, que passou desse primeiro patamar no qual se viveu até, enfim, aos anos 70 e até, se quisermos, início dos anos 80, evoluiu-se para um outro conceito do fornecedor de serviços. Portanto, é muito mais que infraestrutura. É realmente alguém que se preocupa, e aqui vem a tal referência, da qualidade do serviço. Na minha opinião, o aeroporto de Lisboa estará nesse nível de fornecedor de serviços, não porque não tivesse, inclusive a quem o tem gerido, não tivesse a ambição de passar para o último patamar, que será o do local de instalação de negócios, mas manifestamente por falta de espaço. Portanto, não há condições, na minha ótica, no aeroporto de Lisboa para dar o salto para o último patamar de desenvolvimento, que será o tal de instalação de negócios, que conduz, portanto, a agregar na área do aeroporto muitas outras atividades que vão para lá daquelas que têm a ver com a aviação. Depois também gostava de chamar a vossa atenção para o grande impacto, todos ouvimos falar disto, mas os números ilustram melhor o grande impacto que os aeroportos têm na economia das regiões. E, portanto, isto são números que estão validados por uma série de estudos internacionais, portanto, não é, digamos, uma ciência só nossa. Há muitos estudos que têm sido feitos e que nos dizem que, em termos de emprego, e só falando de emprego direto, os aeroportos são responsáveis por 850 a 1000 postos de trabalho por milhão de passageiros que transportam anualmente. Cada milhão de passageiros há 850 a 1000 postos de trabalho. E este 850 já resulta da grande evolução tecnológica que retira alguma mão de obra. Não é? Depois, há, em termos de efeitos indiretos e induzidos, um efeito multiplicador que faz com que este número anterior se multiplique por 2.1. Do lado do valor acrescentado, o efeito multiplicador é de 1.5, e depois aqui os impactos são, dependem muito da dimensão do aeroporto, não é? Portanto, já não podem ser medidos da mesma maneira. Em todo caso, trago-vos aqui para referência, isto estão números que estão nos relatórios da ANA, portanto, o impacto do aeroporto de Lisboa, em 2011, teve um impacto de valor acrescentado direto de 101 milhões de euros. Portanto, multiplicando depois o coeficiente pode dar um impacto total. Quais são as perspectivas para a evolução da procura a nível internacional, dados recentes da ACI, que é a Associação dos Aeroportos, a Associação Internacional de Aeroportos, dados de novembro, continuam a apontar para crescimentos de 4% na Europa e de 4.4% a nível global. Portanto, isto são referências que depois vão comparar com as previsões que eu vos vou mostrar que nós temos para Lisboa. E que estão já aqui, não é? Portanto, nós estamos a trabalhar com taxas de crescimento bastante mais modestas, não é? Portanto, isto também é importante, porque revela uma atitude mais prudencial, como podem ver para passageiros, e isto até 2042, esta referência temporal fui eu que a adotei porque me parece que o período de tempo ideal para se fazer planeamento de aeroportos é à volta dos 30 anos. Portanto, até 2042 nós estamos a imaginar que os passageiros irão crescer uma taxa média de 2.8 ao ano, os movimentos de 2.0 e a carga de 2.4. A carga, efetivamente, não tem crescido, a Lisboa está praticamente estagnada há bastantes anos, mas tem também a ver com outros aspectos. E até um pouco com algumas limitações que durante muito tempo existiram na qualidade do serviço prestado, pela tal falta de espaço que eu já referi. Hoje ainda, em termos de enquadramento, o que é que se passa atualmente em Lisboa? Dizem-se muitas coisas, fala-se muito, tem capacidade, não tem. Enfim, aqueles números, uns já são sim, outros não, outros têm mais ou menos. Portanto, e mais uma vez aqui uma referência àquilo que é a realidade. Ou seja, do lado esquerdo eu mostro aquilo que, com referência de 2011, é a capacidade declarada do aeroporto, isto é traduzido em horas anuais. Portanto, há um período noturno de 6 horas em que os movimentos que se podem fazer por hora são 13 movimentos, isto por restrições ambientais, portanto, por legislação que seria nesse sentido. E depois, no restante período de tempo, a capacidade declarada em 2011 era 38 movimentos por hora. Do lado direito, o que é que podemos ver? Aquilo que foi utilizado em 2010, efetivamente, da capacidade. Há vemos o período noturno com uma atividade muito baixa, depois temos ali um pico muito acentuado no período da manhã, no princípio da manhã, e depois temos basicamente mais dois picos ao longo do dia, já menos acentuados. Isto também nos conduz a que os aeroportos estão muito diferentes uns dos outros. Lisboa, como sabemos, está em uma operação hub, da TAP, e portanto estas ondas têm a ver exatamente com as concentrações de chegadas de voos e partidas dos voos que vão levar o tráfego a seguir e, portanto, conduz a este perfil. Efetivamente, há ali zonas ainda não ocupadas, também é teórico que se possa ocupar na plenitude toda a capacidade disponível. Aliás, a IATA, que é a Associação das Companhias Aéreas, recomenda níveis de utilização de 85%. Acima disso, já a qualidade de serviço começa a degradar não é? Portanto, também temos que ter essa perspectiva. De qualquer maneira, reparem que ali no pico da manhã nós já estamos próximos, não é? Daquela uma hora, duas horas, enfim, sei lá, às vezes até três, já estamos próximos daquilo que é a capacidade declarada do aeroporto. Como é que isto tem evoluído agora numa outra dimensão, que é o design day, que afinal ao cabo é o dia de referência que nós utilizamos para planeamento. Nós, a planeamento aeroportuário, nunca utilizamos os picos absolutos, porque isso conduziria a desperdícios, a investimentos excessivos em capacidade. Portanto, temos umas referências, um pouco abaixo daqueles picos absolutos. No caso do dia, temos o design day, que é definido, enfim, critérios que não gostou agora aqui amassar com isso. E, portanto, podemos ver como é que ele tem evoluído desde 2000 até 2011, em termos de movimentos ATM, Air Traffic Movement, portanto, em termos de movimentos de passageiros, e depois ver o que foram as pontas absolutas de tráfego em 2011. O que é que eu quero evidenciar com isto? Em 2011, aquilo que são o design day já estão muito próximas dos picos absolutos que aconteceram, ou seja, 476 movimentos por dia e 58.516 passageiros estão ali, inclusive aos dias do ano em que se verificaram, não é? Portanto, isto tem sido a evolução. Depois, dar aqui só mais também um flash sobre o que é, pois o meu colega Eduardo Gomes vai falar mais sobre isso, mas o que é realmente um pouco a operação da TAP no aeroporto de Lisboa e só no mercado brasileiro. E, portanto, o mercado brasileiro em 2011 representou 1,34 milhões de passageiros, com uma taxa de crescimento de 8,6 sobre o ano anterior, não é? E, portanto, sabemos que a TAP tem a nível maior aeroporto para o Brasil. É líder no número de destinos servidos, que são 10, e tem como oferta 17 mil lugares. Ali do lado direito está, só por curiosidade, um novo avião da TAP, o A350, na versão que foi encomendado pela TAP. Que é também. Mas estão a ouvir aí atrás ou não? Ok. É por causa da gravação. O que é que representam já hoje na Europa as low cost? Isto também vamos falar um bocadinho deste mercado, né, no âmbito do PEP, questões que estão aqui referidas. Portanto, vocês podem ver aqui nos diversos países, isto é um estudo da Euromédia, e podem ver já nos mais diversos países qual é a representatividade deste tráfego. Não temos os dados para Portugal, Portugal também é muito diferenciado. Lisboa tem uma representatividade menor ainda de tráfego low cost. Porto e Faro tem uma representatividade que já está ao nível destes países aqui. Também, como é que tem crescido este mercado e quais são as principais companhias realmente unidas neste mercado? E aqui encontramos a EasyJet, depois já falaremos também, e a EasyJet realmente com taxas de crescimento muito significativas e com volumes de tráfego, reparem que estes são passageiros, né? E portanto com volumes de tráfego muito, muito significativos. O que se perspectiva para 2012, apesar das nuvens que nós sabemos que existem, infelizmente nos preocupam todos, sobre a Europa, mesmo assim, e há aqui grandes companhias europeias, mesmo assim, para 2012 está anunciada a abertura de mais 453 novas rotas. Isto é uma dimensão também significativa. E, portanto, sobre o enquadramento, era isso que eu tinha para vos dizer. Passamos para a visão a curto e médio prazo. E a primeira questão que se me colocou foi: o que é que mudou? Nós tínhamos um percurso que estava definido, íamos num determinado sentido. O que é que mudou? Na minha ótica, mudou desde já o nível de incerteza, que se agravou, e essa incerteza ainda é mais carregada, digamos assim, porque, como eu já disse atrás, o horizonte temporal dos investimentos dos aeroportos é um horizonte muito longo. Nós estamos a decidir agora um projeto e, portanto, para o materializar nós precisamos de um grande projeto de 8 a 10 anos. E, portanto, em períodos de grande incerteza, aconselhar a prudência que sejamos mais cautelosos. e que temos de ver um pouco mais o que é que o futuro nos perspectiva, apesar daquelas indicações todas positivas, a prudência aconselha-se também. Depois mudou significativamente o custo de estrutura de capital. Sobre isto eu não vou dizer mais do que todos concordam com isso. E temos alguma incerteza, essa enfim, não começou agora, já tínhamos sobre o que poderá acontecer agora da TAP. Eu quero crer que ele vai ter ainda um incremento maior do que tem tido até agora, não é? Eu sou pessoalmente uma entusiasta, acompanho o projeto desde que ele nasceu no início dos anos 2000, estava na altura no aeroporto de Lisboa e tive essa felicidade. Portanto, sou uma entusiasta deste projeto, porque nos alarga claramente o nosso mercado e, portanto, nós, todos os passos que forem dados no sentido de garantir que este grande desígnio, que eu chamaria assim, tem condições para andar, acho que deve ser. Em todo o caso, estamos dependentes de quem será o próximo dono da TAP, chamemos-lhe assim, dono entre aspas, e quais são efetivamente as suas intenções para o aeroporto de Lisboa. Isso é determinante também para nós, como país, seguirmos o que devemos fazer assim. Portanto, aqui começam-nos a colocar alguns desafios. Definir um horizonte temporal para este médio e longo prazo, 10 a 15 anos, aqui depende também um pouco de como evoluir a procura. Temos que pensar em fazer segmentação de tráfego, e já se apontou nesse sentido, portanto, separar que a segmentação de tráfego não pode ser feita administrativamente, há leis comunitárias, internacionais, portanto, um Estado não pode chegar a uma companhia e dizer: como eu não gosto da cor dos seus olhos, agora passei para outro aeroporto, não opera neste, isto não é assim, tem regra, mas evidentemente se pode fazer uma segmentação desde que os operadores concordem que terão vantagens, por exemplo, em operar noutra infraestrutura. Não é? E eu aqui aponto os low cost, porque entretanto o tráfego charter deixou de ser problema, o tráfego charter praticamente está a desaparecer e a ser substituído pelas low cost. Portanto, a solução que se perspectivou é a da Portela com mais um aeroporto continental. Isto já tinha sido falado no passado, mas portanto agora ganhou, face àquelas incertezas que eu referi, ganhou outros contornos. Não é? Portanto, aqui, efetivamente, a seguir pôs-se o problema da localização. Se nós olhássemos apenas para a origem e destino dos passageiros portugueses, o ideal de localização seria na margem norte. Mas também já sabemos que na margem norte as tentativas que foram feitas não deram um bom resultado e, portanto, efetivamente estamos, de certa forma, reduzidos, e depois não vou falar mais disso, às questões que têm a ver com a margem sul. Depois, é preciso também estabelecer uma distância máxima ao aeroporto principal, quando se constrói ou quando se procura um aeroporto complementar. A distância máxima que eu conheço é o aeroporto de Cannes, perto de Frankfurt, que dista do aeroporto de Frankfurt cerca de 100 km e tem tido bastantes problemas exatamente porque essa distância já é considerada muito, muito longa. Não é? Depois temos de garantir também para esta nova infraestrutura a operacionalidade dela e a operacionalidade brilhante, quer para o espaço aéreo, quer para a própria infraestrutura. Nós temos muita tendência, muitas vezes, a dizer estar numa infraestrutura, vamos viabilizá-la, é efetivamente fácil esquecermos que o aeroporto tem um espaço aéreo e que as distâncias no espaço aéreo são muito mais curtas porque os aviões andam muito depressa, mais depressa do que os carros. Portanto, as questões que, ou melhor, as hipóteses de solução que se apresentam e que o PET aponta claramente para elas é a Portela. Eu aqui ponho só Montijo, esqueço as outras soluções que de vez em quando aí têm sido faladas, porque há vários estudos lá que mostram, enfim, na minha opinião, a inviabilidade das outras soluções que aí têm sido faladas. Eventualmente, eu deixo aqui a terceira opção, que seria a hipótese de começarmos por construir, então, uma pequena infraestrutura dedicada àquele tipo de tráfego, eventualmente já em Alpuxico. Vamos ver que tem vantagens e inconvenientes, mas será uma hipótese que não iriam estudar. Não é? Portanto, a Portela continuaria com todas as tipologias de tráfego e o tráfego ponto a ponto, fundamentalmente transportado por low cost, seria alocado então na infraestrutura complementar. Tal uma nota a dizer, com uma segmentação de tráfego aceita pelos operadores, tal como eu disse atrás, isso é a condição base
para se poder efetivamente operacionalizar entre infraestruturas.
A Portela é isto que nós todos conhecemos, não é? Mas vista do ar ainda é mais impressionante, portanto, completamente rodeada de cidade, não é? Portanto, deixou-se sufocar completamente pela cidade, algumas decisões até tomadas relativamente a anos, relativamente recentes, que são quase incompreensíveis, mas pronto, aconteceu assim, agora está neste estado, o Montijo tem esta configuração. E eu já vou mostrar o gráfico que nos evidencia porque é que a pista para que se aponta no Montijo é a pista 019, ou seja, aquela tem uma orientação praticamente norte-sul, não é? Como vem, há uma outra pista. Agora. Há aqui uma outra pista, mas já vamos ver porque é que é a pista 019 para que se aponta. Isto vê-se exatamente aqui. Aqui nós podemos ver, não sei se é perceptível ali atrás, podemos ver uns triângulos azul do lado esquerdo e a laranja do lado direito, que representam os cones de aproximação às pistas. Como sabemos, uma pista são sempre duas, não é? Tem sempre um sentido e o outro, às pistas da Portela e do Montijo. E o que é que eu posso ver? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Estes cones aqui do Montijo são os que representam a pista 0826, que é a tal pista que não é norte-sul. E como podem ver, eles interceptam aqui os cones da Portela. Portanto, interceptam os dois, o que é da pista 1735 e o que é da pista 0321. Portanto, há aqui uma interpenetração em termos de espaço aéreo nas aproximações às duas infraestruturas. Isto tem a ver exatamente com a proximidade geográfica delas e, portanto, o facto de, como eu vos disse há pouco, sobre um aeroporto ser preciso contar com as questões do espaço aéreo. Ah, e há depois aqui também interferência, mas isso, enfim, desta pista, inclusive, é com este D10 que aqui está, é a zona chamada zona perigosa ou dangerous sobre o campo de tiro. Ora, neste esquema que aqui está, de três gráficos, eu procuro demonstrar o que é que, de acordo com aquelas previsões que efetivamente nós vimos atrás, o que é que pode acontecer num horizonte temporal relativamente curto e tendo como unidade medida para a capacidade o número de movimentos por hora representados na 30ª hora. A 30ª hora é tal hora, assim como eu falei atrás do design bem, a 30ª hora é a hora que nós utilizamos para planeamento. É uma das, pode ser 30ª, 40ª, mas enfim, a 30ª é uma das que é habitualmente utilizada como referência para planeamento. O que é que isto quer dizer? Se eu estou a considerar a capacidade na 30ª hora, quer dizer que eu já estou a considerar, este ano, que há 29 horas nas quais eu tenho tráfego acima daquela capacidade que eu vou instalar. E que eu vou acumular esse tráfego com alguma degradação da qualidade de serviço para evitar estar a construir infraestruturas em excesso. Não é? Porque se eu nivelasse as minhas infraestruturas pelo pico absoluto, eu iria construir infraestruturas em excesso. Portanto, utiliza-se esta medida para, efetivamente, referenciar o que é que terá de ser a capacidade das nossas infraestruturas. Como ali indica, é uma medida de referência para planeamento. E, portanto, o que nós podemos ver cá embaixo é que, logicamente, nos gráficos estão representadas as curvas da procura. Os movimentos na Portela até 2015 não terão propriamente problemas maiores, admitindo nós que vamos fazer mais alguns investimentos ainda na Portela e, portanto, vamos, agora não tão significativos como os que se fizeram ultimamente, mas que a Portela terá capacidade para processar na tal 30ª hora 44 movimentos. Mas aqui em pico processará ainda um bocadinho mais do que isso. E, portanto, se assim for, até 2015, em princípio não haverá problemas maior, a não ser que aquelas previsões de tráfego, estamos sempre referenciados a isso, que as previsões de tráfego sejam muito mais otimistas do que estamos a pensar. E podemos ver aqui também do lado direito o que é que acontece à Portela após a entrada em funcionamento do complementar. A Portela tem ali uma quebra nos primeiros anos, como podem ver, é a transferência de tráfego, total tráfego low cost, para o complementar, mas em 2026 já tem novamente uma procura de 45 movimentos por hora na 30ª hora. Ou seja, se eu olhar para o teto dos 44, quer dizer que a partir de 2026, mesmo com o complementar, volto a ter problemas na Portela. Okay? Em cima ainda tem... Em cima ainda tem uma outra referência, que é o que é que acontece aos movimentos totais dos dois aeroportos, agora com outro teto de referência, que é a capacidade do espaço aéreo. Porque estes dois aeroportos, pela proximidade que têm, funcionam em conjugação dentro do espaço aéreo. E, portanto, a capacidade não é infinita e não é, digamos, não têm os dois a capacidade que teriam independentes se tivessem a outras distâncias. E, portanto, ali, em todo o caso, os 60 movimentos, que foi aquilo que os colegas da NAVE me indicaram como sendo efetivamente a capacidade acertada para o espaço aéreo, só em 2020 é que há 62 movimentos a procura, portanto, ou seja, a saturação dá-se mais cedo na própria Portela do que no próprio espaço aéreo. Hoje aqui muito rapidamente os acessos ferroviários, os acessos rodoviários ao Montijo, inclusive, como sabemos, o Montijo tem também acesso fluvial, embora tenha de ser complementar lá dentro, ou seja, é preciso arranjar um transporte qualquer que leve os passageiros entre o terminal de passageiros e o cais fluvial. Os acessos ao Alcochete, só voltando um bocadinho atrás, portanto, ao Montijo, nós temos aqui 7 km a partir do nosso da ponte Vasco da Gama, ao Montijo. Ao Cochete, nós temos aqui três hipóteses de acessos. Isto são acessos a melhorar ou eventualmente alguns até a construir. E, portanto, aqui nós já temos distâncias que vão de 29 km, 22, 26, a partir do mesmo ponto, ou seja, a partir do mesmo nó sul da ponte Vasco da Gama, para termos comparabilidade. Depois, aqui uma pequena análise que mostra que estas questões são mais complicadas às vezes do que parece e, portanto, a tal pista 019 do Montijo que eu vos referia é uma pista relativamente pequena, portanto, eu não vos vou amassar muito com estas questões técnicas, mas mostra ali que para aviões Ryanair e EasyJet, como eles têm, ao mesmo tipo de avião, uma certificação com peso inferior, no caso da Ryanair, do 737-800, hoje a pista efetivamente tem comprimento, mas se formos já para o avião que a EasyJet utiliza, já temos ali problemas de comprimento, e se formos para os aviões normais, standard, ainda mais problemas de falta de comprimento. Isto é, a pista do Montijo tem de ser ampliada, não é utilizável só tal como está lá. Hoje o que há a construir mais no aeroporto complementar? Há de construir taxiways. Um taxiway paralelo, o Montijo também não tem, e os taxiways de ligação, plataformas de estacionamento aeronaves, com infraestruturas para abastecimento por rede hidrantes, e eu chamo aqui uma nota porque se não houver este abastecimento subterrâneo por rede hidrantes, não se cumprem os 30 minutos de rotação de uma low cost, isso é como se não quer expor à partida, não é? A de abastecimento prototype não dá 30 minutos de rotação. Depois, terminal de passageiros, incluindo terminais de bagagem, acessos e parques de estacionamento e há infraestruturas complementares também, depósitos para combustível, nós chamamos a fuel farm, portanto os bombeiros, apoio para manutenção de linha, porque as aeronaves precisam de algum apoio de manutenção de linha, para equipamento de ground handling, portanto GSA, e inclusive uma torre de controle, porque mesmo que seja um Montijo que está lá, terá de ser relocalizada. Só aqui mais uma curiosidade, que é assim, esta é na ótica do gestor aeroportuário, mas mesmo na ótica do Estado há deseconomias de escala para uma operação igual. O que é que este gráfico mostra é que quanto menor for o tráfego processado no aeroporto, maior é o custo unitário operacional. Ou seja, o custo de eu processar uma unidade de tráfego, que é um passageiro ou 100 kg de carga, é maior se o aeroporto tiver no estado, porque há custos fixos muito importantes. Portanto, isto para dizer que uma operação dual é mais cara, e estou a dizer que isto só do ponto de vista do aeroporto, porque também o estado tem por lá autoridades, etc., alfândegas, CEFs, se tivermos tráfego não Schengen, etc. Portanto, isto tem custos para toda a gente, não é só enfim, achar que é a mesma coisa operar um ou operar dois, para as nossas dimensões de tráfego, evidentemente. Sim, vou acelerar. Também já estou perto. Fiz aqui uma tentativa de um quadro para comparar alguns parâmetros, aqueles que eu achei que eram importantes, entre o Montijo e o Alpuxico. Para deixar uma reflexão. Em termos de acessibilidade, claro que o Montijo é melhor, não temos dúvidas nenhuma, portanto tem um mais, e o Alpuxico tem um menos. A capacidade do espaço aéreo é praticamente idêntica, porque o Alpuxico também ainda não está à distância suficiente para ser completamente independente da Portela. Em todo caso, na opinião dos colegas da NAVO, o Alpuxico será um bocadinho menos restritivo para os 360 movimentos que eu falei há pouco. A capacidade de expansão da infraestrutura, já na perspectiva de uma cidade aeroportuária, portanto, de um desenvolvimento já para outro patamar, claramente Alpuxico é melhor, não é? Em termos de infraestruturas a construir, é quase idêntico, a diferença é só que há uma parte da pista do Montijo que está feita, o resto tem de ser construído. Em termos de custos de investimento, isto são ordens de grandeza, isto não são números enfim, que estejam trabalhados, não há ainda projetos, não se pode de maneira nenhuma olhar para estes números como números definitivos. Mas é uma tentativa de dar uma ordem de grandeza, porque julgo que não compreenderiam que eu estivesse aqui a fazer este quadro com parâmetros e não tivesse uma referência ao investimento. Portanto, para o Montijo aponta-se para um investimento da ordem dos 200 milhões, reparem que mesmo assim a metade do que custou o plano de desenvolvimento da Portela, que apenas deu um acréscimo de pouco mais de 4 movimentos por hora, não é? Portanto, aqui estamos a falar de metade, pode parecer um número muito grande, mas convém relativizar. Os investimentos, neste momento, a capacidade importante são muito caros, já, por todos os motivos, e ao crescer, realmente, porque há que fazer, como eu digo ali, preparação de terrenos ainda, construção da pista totalmente, o desvio da Ribeira que existe lá, os próprios acessos dentro do campo que são mais longos e, portanto, aí se aponta de investimento para o Alpuxico seria aproximadamente 2 vezes superior ao que está apontado para o Montijo. Utilização futura do investimento inicial. Claramente, o Alpuxico aparece como mais favorecido. Porquê? Porque seria um investimento que se fazia e que depois se aproveitava. Portanto, o que se construísse, construía-se já de acordo com o plano diretor, que está estabelecido e está razoavelmente consensualizado, e, portanto, quando fosse necessário, a partir de, enfim, daquele período que eu ali apontei, que a Portela saturaria novamente, quando fosse necessário construir, o que lá estava construído já era aproveitável totalmente, não é? Daí que eu ponho ali uma nota a dizer que o valor do investimento total da nova infraestrutura ficaria inferior na hipótese ao Alpuxico. Depois, em termos de impacto ambiental, claramente o Montijo é mau, portanto tem um impacto muito negativo, e também não podia deixar de chamar a vossa atenção para algum risco de bird strike, que é o choque das aves com as aeronaves, que é mais, claramente mais elevado no Montijo, aliás, lá no IP militar até algumas referências a essa eventualidade. Portanto, eu estou a acabar já. Médio e longo prazo. Ponto aquele que já nos pode permitir pensarmos um bocadinho mais e, digamos, planear com mais tranquilidade. Esperemos que não seja muita, porque isso seria mau sinal. Aquilo pode ser o futuro. Portanto, em termos de serviços, não há dúvida nenhuma que nós, até para potenciarmos o impacto económico do aeroporto da Portela, de Lisboa, devemos evoluir para o terceiro patamar do concelho, do aeroporto, lembrem-se que eu apresentei logo lá no início, não é? Portanto, para passar a ser um local de instalação de negócios, com a criação das cidades aeroportuárias, que é isso que hoje se aponta, em conjunto com as entidades regionais. Isto envolve já outras entidades, portanto, sai para fora do âmbito da estrutura aeroportuária. Em termos de infraestruturas, claramente, na minha opinião, a solução é o aeroporto único na região de Lisboa, moderno, económica, operacional e ambientalmente eficiente, plataforma multimodal, ajustável à procura e às novas tipologias de tráfego, portanto, a todas as novas dimensões de tráfego que se apresentam. Os desenvolvimentos tecnológicos permitem, sem dúvida, melhorar a eficiência, portanto, sobretudo quando se começa, é possível, desde logo, planear de acordo com esses novos desenvolvimentos tecnológicos, preparar os recursos humanos e, inclusive, é um desafio que eu deixo, que é o da internacionalização da atividade. Acho que nós temos muitas condições para fazer isso e para ganhar dinheiro, como muitos outros aeroportos estão a fazer. Só aqui, de curiosidade, este é o senhor americano que inventou o conceito de cidade aeroportuária, já esteve cá a convite do Diário Económico, portanto, se quiserem saber um bocadinho mais, é ir ao site dele. Portanto, deixo-vos só aqui mais duas referências. Como é que o Aeroporto Gatwick, num estudo muito recente, está preocupado com o que vai perder por não ter capacidade, portanto, e tem ali em bilhões de libras e em postos de trabalho, o que é que acha, estima que vai perder. E, finalmente, mesmo acabado, deixo-vos aqui o aeroporto que eu considero, neste momento na Europa, best in practice, que é o Berlim-Brandenburgo, que vai abrir em junho de 2012, e que, portanto, é um aeroporto que vai concentrar, e isto aqui está num sentido diferente do nosso, vai concentrar num único aeroporto, que é a atividade de três aeroportos até agora existentes em Berlim. Obrigada.